الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، explication de سورة المسد. أشتم سورة رفلا دي مكة. إي الله سبحانه وتعالى دي جنالة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسبه، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله سبحانه وتعالى رفلو اشتا سورة دو القرآن كم دي سي ام مكة يا رزان دا سورة رفلسان ايو كفور اللي تدنو صحيح البخاري ابرتير دي ابن عباس رضي الله عنهما وند دي سي que o profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez saiu para Bathá. Al-Bathá é uma das zonas em Meca, e subiu uma montanha e gritou, chamando aos Quraysh: Ya Sabaha. Sendo assim, fajtama'a ilayhi Quraysh. A sua tribo, que é Quraysh, se juntaram e foram ao encontro dele para saber o que que ele iria dizer. Faqal, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ara'aytum in haddathukum anna al-aduwa musbihukum aw mumsikum akuntum tusaddiquni? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se o que vocês acham se eu vos informasse de que um exército vem combater-vos de manhã ou à tarde, vocês acreditariam nisso, naquelas palavras que eu estou a dizer? Eles disseram: não. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam era conhecido como al-amin, uma pessoa de confiança, ao ponto que os Quraysh, quando tinham coisas valiosas, deixavam com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso era hábito dos Quraysh, quando tivessem algo valioso e eles temiam que pudessem perder ou ser roubados, levavam isso e iam deixar com o profeta sallallahu alaihi wasallam, isso antes da profecia. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe a mensagem, deixaram a parte de que ele era alguém que não mentia, era conhecido por sua integridade, e abandonaram o profeta sallallahu alaihi wasallam, sabendo de que ele sallallahu alaihi wasallam não era das suas características mentir. Portanto, nessa ocasião, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando disse aos Quraysh de que se eu vos informar de que um exército virá para vos combater de manhã ou à tarde, eles disseram que nós vamos acreditar se você dizer que isso irá acontecer, se um exército estará a vir para nos combater. E o profeta sallallahu alaihi wasallam em seguida disse: Inni nadhirun lakum bayna yaday adabun shadid. Eu sou um nadhir, alguém que vos vem a demonstrar sobre um doloroso castigo, se vocês não acreditarem na mensagem divina que eu estou pregando. E sendo assim, quando ele sallallahu alaihi wasallam falou isso, o seu tio Abu Lahab disse: Ali hadha jama'atana, tu juntaste-nos, nos chamaste para isso, para nos dizer isso. Então disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam: tabban laka, tabban laka. E essa expressão na língua árabe é muito pesada, é como se fosse uma rogar maldição para alguém, é como se estivesse a dizer que você seja destruído. E sendo assim, quando ele disse isso, Allah subhanahu wa ta'ala revelou esses versículos que compõem essa sura. Tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Até o fim do versículo, dos versículos que compõem essa sura. E numa outra narração, vem que ele, Yani Abu Lahab, começou a sacudir as suas mãos e disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam: Tabban laka sa'ira al-yawm, Yani que você seja destruído o dia todo. Ali hadha jama'atana, você juntou-nos para esse fim, para nos dizer que você está-nos a advertir contra um castigo, Yani doloroso. E sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala revelou os versículos que incorporam a esta sura. Essa é a razão da revelação desta sura. Esta é a razão da revelação desta sura. A primeira parte do primeiro versículo, Tabbat yada Abi Lahab, isso constitui uma súplica contra ele. E a segunda parte, o Atab, é uma informação de que isso aconteceu ou irá de acontecer, por acaso, durante a revelação. Quer dizer que Tabbat yada Abi Lahabin wa Tab é uma invocação para ou contra Abu Lahab. É uma invocação de destruição ou de maldição contra Abu Lahab. O Atab quer dizer que isso aconteceu. Isso aconteceu. E Abu Lahab era um dos tios do profeta sallallahu alaihi wasallam. E seu nome era Abdul Uzay ibn Abdul Muttalib. E o seu cunha era conhecido mais por Abu Utba. Era conhecido por Abu Utba. Ele foi chamado de Abu Lahab devido a sua cara era um pouco vermelha, ou era muito vermelha. Daí que foi chamado de Abu Lahab. E era dentre os que mais prejudicaram o profeta sallallahu alaihi wasallam no início da sua da'wa. Abu Lahab eram os que mais se opunham e prejudicavam o profeta sallallahu alaihi wasallam na primeira fase da sua da'wa. Vê em algumas narrações, como na Musnad de Imam Ahmad, a partir de um dos Sahabas, que relata um pouco sobre os maus ou os males que Abu Lahab fazia ao profeta sallallahu alaihi wasallam, a sua inimizade contra o chamamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Rabia ibn Abad era um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, que na altura, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia da'wa em Mecca e Abu Lahab colocava sua inimizade contra o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele presenciou, antes de ficar muçulmano, presenciou uma das ocasiões, disse: Raitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyya fi as-suqi dhil majazi wa huwa yaqul ya ayuha an-nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Ele diz que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam fil jahiliya, antes de virar muçulmano. Viu o profeta sallallahu alaihi wasallam num dos mercados dhil majaz, wa huwa yaqul ya ayuha an-nas, ou gente, qulu, digam la ilaha illa Allah tuflihu. Digam que, quer dizer que acreditem que não existe divindade digna da verdadeira adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala, que isso vos fará prosperar. والناس مجتمعون عليه. E as pessoas estavam, yani, tinham se juntado para ouvir o profeta sallallahu alaihi wasallam. ووراءه رجل وضع الوجه احول ذو غدرتين يقول انه صاب كاذب. Yani, e ele disse que atrás dele vinha sempre o Abu Lahab e dizia às pessoas de que esse é um indivíduo mentiroso que abandonou a religião do seu povo. Isso repetia-se constantemente. O Abu Lahab tinha tempo de andar atrás do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam encontrava um grupo de pessoas, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamava eles para entrar no Islã. E por trás vinha Abu Lahab e dizia: yani, não dê ouvidos a esse indivíduo, esse é um indivíduo mentiroso, é um indivíduo que abandonou a religião do seu povo. E fazia isso constantemente. Portanto, Abu Lahab era um dos grandes inimigos, era dentre os grandes inimigos do Islã e do profeta sallallahu alaihi wasallam. A palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: tabbat yada Abi Lahab, quer dizer que as suas mãos sejam destruídas. Yani, as suas mãos quer dizer tudo aquilo que ele praticou, que isso seja destruído e que ele perca tudo isso. Quer dizer que as suas ações sejam todas invalidadas, que as suas ações sejam todas invalidadas. Wataba, quer dizer que isso aconteceu, as suas ações foram invalidadas, pois yani, ele morreu descrente, e o descrente tem as suas ações invalidadas. E a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, yani, quer dizer que não beneficiou a sua riqueza, wa ma kasab, bem como que ele obteve, e faz referência aos filhos, como disse Ibn Abbas, que ma kasaba, yani, quer dizer o que ele colheu, o que ele teve de filhos. Como vem numa das narrações a partir de Aisha radiallahu anha, bem como também vem numa narração de Ibn Mas'ud radiallahu anhu, de que o profeta sallallahu alaihi wasallam, lama da'a qawmahu ila al-iman, quando chamava as pessoas para, yani, para entrarem no Islam, qala Abu Lahab, Abu Lahab disse: إذا كان ما يقول ابن أخي حقا, يعني سي وكي وفيو دمو ارمان ديش افردادي, يعني فيو دمو ارمان بوجو أبو لهب ارمان ديش تيو دي بروفيت صلى الله عليه وسلم كما تسمش anteriormente. Então ele dizia assim: o que o filho do meu irmão diz é verdade, فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. Então ele dizia que se o que o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer é verdade, então que no dia da ressurreição eu irei de, yani, escapar do castigo. Como que é de escapar do castigo? É de escapar do castigo com a minha riqueza e os meus filhos. Ele pensava de que a sua riqueza e seus filhos iriam de fazer escapar do castigo do dia da ressurreição. Daí que disse Allah subhanahu wa ta'ala, disse, yani, refutando essa crença que ele tinha, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Quer dizer que o que ele teve de dinheiro e filhos não o beneficiou. Não o beneficiou. Portanto, Abu Lahab gabava-se perante as pessoas de que, se o profeta sallallahu alaihi wasallam está a falar a verdade de que yani, seremos castigados se não abraçamos a religião dele, então no dia da ressurreição eu irei yani, escapar do castigo, dando em troca a minha riqueza e os meus filhos, como se isso o beneficiasse no dia da ressurreição. E Allah subhanahu wa ta'ala disse que isso não o beneficiará, seja a sua riqueza, bem como os seus filhos. Tanto ele, Abu Lahab, bem como outros, além de Abu Lahab. Pois, no dia da ressurreição, nada vale a pessoa, senão as suas boas ações. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala disse, سَيَصْلَ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. Yani, ele, Abu Lahab, será queimado, será castigado num fogo yani, severo, que a sua chama se dispersa e tem uma severa quentura. Quer dizer que será castigado num fogo bastante, yani, bastante severo. Será castigado num fogo bastante severo. وامرأته حمالة الحطب. Bem como a sua esposa, Abu Lahab tinha uma esposa que era dentre as mulheres mais privilegiadas da tribo Quraysh, era chamada de Jamil. Era chamada de Jamil. O seu nome era Urwa bint Harb bin Umayya, e era irmã de Abi Sufyan radiyallahu anhu. E ela era dentre aquelas que ajudavam o seu marido Abu Lahab na inimizade que ele tinha para com o profeta sallallahu alaihi wasallam e o Islam. Quer dizer que ela era apoiante do seu marido nas ofensivas que ele fazia contra o profeta sallallahu alaihi wasallam. E isso vem narrado em várias narrações dentre as coisas que ela fazia. Às vezes, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam estivesse a fazer a oração, ela vinha, colocava yani, sujidade na cabeça do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou colocava por vezes objetos cortantes no caminho onde o profeta sallallahu alaihi wasallam passava. Portanto, ela era dentre aquelas que apoiavam yani, o seu marido nas suas ofensivas contra o profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, ela também será apoiante ou parceira do castigo que o seu marido terá no dia da ressurreição. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Hammalat al-hatab, hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad." Yani, ela irá de carregar lenha e colocará sobre o seu marido para que o fogo que queima o seu marido arda mais. E ela, yani, esse será um castigo que eles dois terão. Os dois estarão no fogo e ela estará colocando lenha sobre o seu marido, para que o castigo do marido aumente cada vez mais. A gente sabe que a lenha aumenta a intensidade do fogo. Portanto, esse será um castigo que ela terá no dia da ressurreição. Como ela no dia, yani, quando estava viva, nos dias desse, yani, desse mundo, auxiliava o seu marido na inimizade contra o profeta sallallahu alaihi wasallam, no dia da ressurreição, ela também irá de auxiliar o seu marido no castigo que ele terá no inferno. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Hamalat al hatab, a carregadora de lenha. Quer dizer que era, irá de carregar a lenha e colocará no seu marido, e isso aumentará a intensidade do fogo que castigará eles no inferno. Fijidha hablum min masad. Quer dizer que no, como disse Mujahid, no pescoço dela terá um colar de fogo. Terá um colar de fogo. E em outras interpretações, pois esse versículo tem várias interpretações, dentre elas é que Hamalat al-Hatab quer dizer que ela carregava consigo a namima, yani falava, yani era daqueles que falavam coisas para uma pessoa, carregavam para outras, e isso tudo é considerado como hatab, yani como, é um dos grandes pecados. E noutras interpretações, como disse yani, Said ibn Musayyib, dentre os tabi'in, dentre a imat salaf, disse que ela, Umm Jamila, que é a esposa de Abu Lahab, tinha um colar yani, bastante precioso. Certa vez disse, La unfikannaha fi adawati Muhammad. Quer dizer, ele dizia que esse colar precioso que eu tenho, irei de usar yani, o seu valor para investir nas ofensivas contra o profeta Muhammad. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala castigou ela no dia da ressurreição, yani, no fogo, transformando esse colar que ela tinha, transformando isso em fogo. Quer dizer que ela carregará no seu pescoço um colar de fogo que a queimará constantemente. E, como disse Sha'bi, dentre as interpretações desse versículo, é de que ela terá consigo um colar sobre o seu pescoço, terá folhas de tamareiras. Isso porque folhas de tamareiras queima rápido. Aquele que conhece forma de yani, folhas de tamareira sabe de que yani, quando é colocado a fogo queima yani, as folhas rápido. Portanto, ela terá consigo no dia da ressurreição yani, no castigo que ela terá, terá folhas de tamareira ao redor do seu pescoço, e isso irá de facilitar a queimadura que ela será imposta no inferno. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja contra o fogo do inferno. Portanto, esse yani, são alguns significados ou interpretações de a imma de salaf sobre versículos desta sura. Alguns sábios disseram, como disse Imam Ibn Kathir no seu tafsir, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala fi jidha hablum min masad quer dizer que quando ela for colocada no fogo terá sobre o seu pescoço uma corda, yani uma corda de fogo, que com ela será puxada para cima do inferno, depois será puxada de cima para baixo, yani para o fundo do inferno. Esse será um dos castigos, wa iyad billah. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste do castigo do inferno. E isso é resultado de todo aquele que Ou é o fim de todo aquele que opõe-se ao profeta sallallahu alaihi wasallam e à sua da'wa, que é o Islam. E como disse Ibn Kathir, qala al-ulama, os sábios disseram de que neste versículo, ou nesta sura, fi hadi sura, mu'jiza. Yani quer dizer que nos versículos que compõem esta sura, ou esta sura por si só, constitui um milagre que indica a profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pois, quando esta sura foi revelada, esses dois, yani Abu Lahab e a sua esposa, Jamil, morreram descrentes, quer dizer que não entraram no Islã. Isso é um dos sinais da profecia. Informou do castigo que eles terão no inferno antes deles morrerem. Antes deles morrerem. E o castigo ainda foi detalhado. Quer dizer que eles iriam morrer descrentes. Iriam morrer descrentes. E isso é um dos sinais. É um dos sinais da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam, informando de que esses dois morreriam descrentes e seriam submetidos ao castigo que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou nesta sura. Portanto, como disse, esse é o fim de todo aquele que se opõe à mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja contra o castigo do inferno, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos coloque ou nos faça entrar no paraíso. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.